de reais foram investidos nos últimos 10 anos para a compra de 4 milhões de toneladas de produtos da agricultura familiar.
1 bilhão e 300 milhões de reais vão ser dados de incentivo fiscal esse ano para projetos e pesquisas de combate ao câncer e de apoio às pessoas com deficiência.
O Brasil deve receber esse ano no carnaval quase 6 milhões e meio de turistas. A expectativa é injetar mais de 6 bilhões de reais na economia do país.
Terça-feira, 4 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista o nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Em 10 anos, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, PAA, chegou a quase 4 mil municípios brasileiros.
Pelo PAA, Kátia, os agricultores vendem o que produzem ao governo e os alimentos chegam a cerca de 20 mil entidades, como escolas, asilos e hospitais.
E o investimento no programa, Luciano, já ultrapassa 5 bilhões de reais.
Cerca de 90 pessoas que moram no assentamento da reforma agrária Pequeno William, a aproximadamente 40 quilômetros de Brasília, vivem da agricultura familiar, com a plantação de produtos como feijão, milho, mandioca, alface e cenoura. Além de reforçar as refeições dos moradores do assentamento, os produtos são vendidos em feiras e para o governo, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA. Com o trabalho dos agricultores, que em 6 meses do ano passado venderam mais de 1 tonelada para o governo, foi possível conseguir máquinas agrícolas e guardar dinheiro para a próxima safra. A expectativa agora é aumentar ainda mais a produção, como diz o produtor Gaspar Martins.
É o começo da realização de um sonho, que a expectativa nossa é que nós consigamos ampliar mais, vender mais, além de vender para o PA, entrar nas feiras e entregar no mercado, então o sonho nosso ainda é maior.
Além de garantir a renda das famílias, a produção ajuda a melhorar a qualidade da alimentação dos assentados. Isso porque na área são cultivados mais de 10 produtos diferentes. Uma maneira de garantir colheita durante o ano todo e comida variada na mesa dos agricultores, como conta a extensionista social da empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, do Distrito Federal, Cristina Lima.
Desde o início, nós fomos trabalhar o planejamento, né? O planejamento das culturas, para que o produtor possa ter o ano todo uma diversificação da sua colheita, poder oferecer para o PAA produtos de qualidade e o mais diversificado possível.
E nesta terça-feira, um seminário internacional em Brasília discutiu os efeitos do programa. Participaram representantes de organizações internacionais e de agricultores de 8 países da América Latina e 5 da África. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, por meio de uma única ação, o PAA beneficia agricultores familiares e pessoas em vulnerabilidade social.
O programa de aquisição de alimentos compra mais de 3 mil itens da agricultura familiar em todo o território nacional. O governo consegue comprar do agricultor familiar pobre, mas que vende produtos de alta qualidade, frutas, hortaliças, arroz, feijão, e esse produto vai para as escolas, para a creche, para entidades que precisam, que cuidam de idosos, que cuidam de órfãos. Então nós conseguimos juntar as duas pontas. E é essa experiência que a gente tem exportado.
Em 10 anos, o PAA recebeu mais de 5 bilhões de reais para a compra de 4 milhões de toneladas de produtos da agricultura familiar. Reportagem João Pedro Neto.
E falando ainda sobre o programa de aquisição de alimentos, Kátia, só em 2012, mais de 185 mil agricultores familiares venderam produtos para o governo.
Para participar, o agricultor deve ser identificado como agricultor familiar por meio da declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Vamos saber mais na reportagem de Carolina Becker.
Luciana Maria dos Santos é uma agricultora familiar da cidade de Viçosa, em Alagoas. Na região, a chamada Zona da Mata, os agricultores familiares produzem batata doce, mandioca, hortaliças e frutas. Dona Luciana planta inhame, que ela usa para fazer pão. Há um ano, ela participa do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Antes, ela não tinha renda certa e hoje, com a ajuda do programa, ela conta que mesmo em pouco tempo as coisas melhoraram e ela já pôde comprar máquinas para ajudar na produção.
Temos renda direta, sabemos do lucro, de tudo. Conseguimos sim melhorar em termos de maquinário e tudo. Eu produzo pão de inhame, eu planto inhame e produzo pão de inhame. Então assim, no meu caso, maquinário, tive como mandar para o conserto, arrumar. Então quer dizer assim, que já tem frutos.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, explica que o programa de aquisição de alimentos foi criado com dois objetivos: apoiar os agricultores familiares e ao mesmo tempo ajudar a população em situação de insegurança alimentar.
O programa de aquisição de alimentos foi concebido dentro de uma dupla estratégia. De um lado, fomentar, apoiar os agricultores familiares, comprando alimentos produzidos por esses agricultores familiares, em especial os de menor renda, e utilizar esses alimentos para garantir a segurança alimentar e nutricional da população que se encontra em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Ainda, segundo o ministro Pepe Vargas, podem participar do programa agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e demais povos e comunidades tradicionais ou empreendimentos familiares rurais.
Ele deve procurar o seu sindicato, sua cooperativa, a delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, procurar a estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social para fazer parte do programa. As entidades que atuam na área da agricultura familiar conhecem o programa. Então, o agricultor, ele pode, com isso, fazer a venda dos seus produtos ao programa de aquisição de alimentos.
Para adquirir a certidão de aptidão do PRONAF, necessária para participar do PAA, o agricultor familiar deve ir a um órgão ou entidade credenciada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com CPF e os dados sobre o seu estabelecimento de produção, como, por exemplo, endereço completo, área, número de pessoas residentes, número de funcionários e renda. Informações no www.mda.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Hoje é comemorado o Dia Mundial do Câncer. Para incentivar projetos e pesquisas de combate à doença e apoio às pessoas com deficiência, o Ministério da Saúde vai dar isenção fiscal de R$1,3 bilhão esse ano.
Além disso, vão ser disponibilizados R$3,7 milhões ao ano para ampliar o acesso a exames de diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo de útero, bem como melhorar o atendimento prestado a mulheres com câncer.
O objetivo dos recursos é concentrar o atendimento das pacientes em unidades de referência em oncologia e oferecer em um só local uma série de exames para detectar o câncer do colo do útero e o câncer de mama. Assim, o atendimento vai ser mais ágil e eficaz. Outra medida tomada pelo Ministério da Saúde para ampliar os tratamentos de câncer é o aumento dos incentivos fiscais. Este ano, R$1,3 bilhão vão ser deduzidos do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas que trabalhem para combater a doença ou para apoiar projetos com foco em pessoas com deficiência. O valor é o dobro do incentivo fiscal do ano passado. Cláudio Noronha é coordenador de prevenção e vigilância do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Ele comenta a importância das ações do Ministério da Saúde para combater a doença.
Esses incentivos são fundamentais, assim, são estímulos, né, para que os estados e os municípios apresentem projetos concorrendo a esse recurso para criar um serviço novo, né, no determinado município que não tenha um serviço de diagnóstico para mama, né, um diagnóstico mamário, o financiamento possibilita que o município vá buscar esse recurso e estruture esse serviço, assim como o financiamento para essas instituições que apoiam as políticas de controle de câncer. Elas também têm essa possibilidade de estar implementando essas ações aí nessa parceria com o governo e fazendo evoluir o controle do câncer no país.
Para lembrar o Dia Mundial de Combate à Doença, o INCA apresentou nesta terça-feira no Rio de Janeiro um estudo que mostra que o Brasil deve registrar este ano 576 mil novos casos da doença. Só de mama, a previsão é de 57 mil novos diagnósticos. Esse tipo de câncer foi detectado na baiana Corina Bispo, de 70 anos, que atualmente mora em Goiânia. Depois de vencer a doença, ela se tornou voluntária no hospital público onde foi tratada.
Hoje eu estou bebendo melhor, porque era uma coisa que você não sabia nem que ia viver o tanto que está vivendo. Porque quem recebe um diagnóstico desse, meu Deus, eu mesmo no dia que eu recebi, eu fui embora para casa com aquilo na cabeça. A senhora está com câncer. Eu respondi para ele, é benigno ou maligno? Eu vou te falar, não é brincadeira não. Na cabeça da gente, a gente fica ruim mesmo.
O INCA também lançou nesta terça-feira uma campanha para acabar com os preconceitos a respeito do câncer. A ação vai incentivar pela internet e pelo rádio a prevenção da doença. Para saber mais, acesse inca.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
E o tema ainda é saúde. Desembarcou na madrugada de hoje aqui em Brasília mais um grupo de médicos cubanos que vão atuar na terceira fase do programa Mais Médicos. Desde domingo, dia 2 de fevereiro, 400 profissionais cubanos chegaram ao Distrito Federal.
E para a madrugada de amanhã, dia 5, está prevista a chegada de mais 650 médicos.
Também em São Paulo, 250 profissionais cubanos desembarcam na madrugada desta quarta. Outros 250 já chegaram na última sexta-feira, dia 31 de janeiro.
Antes de começarem a atender a população, os médicos vão participar do módulo de acolhimento do programa, com aulas sobre o Sistema Único de Saúde e lições de língua portuguesa.
A previsão do Ministério da Saúde é que esses profissionais comecem a atuar nos municípios em março.
Voz do Brasil!
Daqui a exatamente um mês é carnaval, Luciano.
E essa festa brasileira, Kátia, uma das mais tradicionais, deve atrair turistas e gerar emprego e renda durante todo o ano.
O carnaval deste ano vai acrescentar 6 bilhões de reais na economia. E quase 6 milhões e meio de turistas devem viajar pelo país. A projeção é do Ministério do Turismo. O aumento de arrecadação se deve ao ganho de visibilidade do país com os grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. De acordo com o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Salles, a ideia é tornar o evento um produto turístico que gere mais emprego e renda durante todo o ano.
Carnaval é um segmento econômico. A estrutura carnavalesca, ela funciona o ano inteiro. Ela atrai turistas. As quadras das escolas de samba, principalmente nas cidades dos principais carnavais, elas acolhem turistas e nós, evidentemente, precisamos dominar essa economia como um todo e não só a economia dos 4 dias de carnaval.
O acréscimo na economia do turismo, maior que nos últimos anos, deve ficar entre 5% e 6%. Só o Rio de Janeiro, principal destino de turistas no carnaval, deve contribuir com 734 milhões de dólares, de acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, a Rio Tour. Além disso, o governo analisa propostas de investimento para a promoção do carnaval em 20 cidades brasileiras. Se aprovadas, esses destinos podem receber 3 milhões de reais para o carnaval deste ano. Reportagem Leonardo Meira.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
E quem vai ao Rio de Janeiro, Luciano, sempre tem um roteiro, pelo menos no roteiro, ou pelo menos uma ida ao Cristo Redentor, né?
É mesmo, Cátia. O Cristo Redentor é o mais famoso ponto turístico carioca e um dos ícones mais simbólicos do Brasil. Em 2007, foi eleito uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno.
E hoje, o Ministério do Turismo anunciou um investimento de 3 milhões de reais para a manutenção dos 3 elevadores panorâmicos, as passarelas metálicas e das escadas rolantes do Cristo Redentor.
Nos últimos 10 anos, o Ministério do Turismo firmou mais de 16 mil contratos de obras e investiu 8 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura turística nos estados e municípios.
Abastecimento de água nos reservatórios brasileiros e a interrupção de fornecimento de energia ocorrida hoje foram temas de uma entrevista coletiva aqui em Brasília do Ministério de Minas e Energia.
A repórter Priscila Machado acompanhou e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Priscila. O nível dos reservatórios está afetando a distribuição de energia no país?
Boa noite, Luciano. A falta de chuva no país no mês de janeiro provocou um baixo nível de água nos reservatórios das hidrelétricas nacionais. Mas isso não vai afetar o fornecimento de energia. Segundo o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomasquim, o mês passado foi o pior desde 1954 em relação à afluência de água, o que reflete nos reservatórios. Mas, segundo ele, não há risco no abastecimento de energia, já que em períodos como este, são acionadas usinas termoelétricas.
Apesar da gente ter essa baixa influência, nós temos uma situação de um equilíbrio estrutural entre oferta e demanda. Ou seja, a gente tem uma quantidade de usinas instaladas no país bastante grande e uma diversificação dessas usinas entre hidrelétricas, termoelétricas e outras fontes que permitem que a gente, mesmo tendo tido um janeiro em termos de afluência ruim, nós não tenhamos nenhum problema em termos de abastecimento de energia elétrica.
Em relação à interrupção de fornecimento de energia que atingiu algumas regiões do país hoje à tarde, Priscila, o que, que o governo está apurando? O que aconteceu?
O operador nacional do sistema, Kátia, afirmou que houve um curta-circuito em uma parte da linha de transmissão no estado do Tocantins, que comprometeu 8% da carga do país. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, afirmou que o operador nacional do sistema irá fazer uma avaliação sobre o fato, que não foi causado pela alta do consumo de energia no país. E diz que sempre que acontece uma ocorrência como esta, há desligamento da carga para evitar problemas mais sérios. A interrupção na transmissão de energia foi às 2 horas e 3 minutos desta tarde. E de acordo com o operador nacional do sistema, a energia começou a ser restabelecida 35 minutos depois. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
A produção industrial no país cresceu 1,2% no ano passado em relação a 2012.
O crescimento foi puxado principalmente pelo avanço nos 6 primeiros meses do ano, quando a produção cresceu mais de 2% em comparação com o primeiro semestre de 2012.
A categoria de bens de capital liderou o crescimento, com alta de mais de 13% de um ano para o outro. O destaque foi a produção de carros, que subiu em 7%.
O crescimento foi registrado mesmo com a queda da produção industrial de 3,5% de novembro para dezembro do ano passado.
A pesquisa é do IBGE e pode ser acessada na íntegra em www.ibge.gov.br.
E falando ainda em economia, Luciano, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, que recebeu oficialmente hoje da ex-ministra Gleisi Hoffmann o cargo, firmou o compromisso de lutar pela manutenção e melhoria da política de governo adotada pela presidenta Dilma de crescimento da economia com controle da inflação, sem esquecer do crescimento social.
Aloysio Mercadante assumiu o cargo com a missão de assistir diretamente a presidenta Dilma, avaliar e monitorar as ações governamentais e ainda analisar o teor das matérias de interesse do governo que tramitam no Congresso Nacional. Em discurso, o novo ministro deu o tom da gestão, combinar discrição com muito trabalho.
Minha gestão no comando da Casa Civil combinará discrição, portanto a imprensa se prepare para esse período, com trabalho e mais trabalho.
Aloysio Mercadante disse que o modo de agradecer a confiança depositada pela presidenta Dilma é fazendo um bom trabalho frente à Casa Civil.
Vou me dedicar como nunca a servir ao governo que vem transformando profundamente o Brasil. Um governo que tem consciência, que tem um rumo correto, que tem um projeto histórico, que tem propostas viáveis, que tem um profundo compromisso social e uma imensa perspectiva de futuro.
Gleisi Hoffmann agradeceu a presidenta Dilma pela oportunidade de trabalhar à frente de vários projetos e programas durante os 2 anos e 7 meses que permaneceu no comando da Casa Civil. Gleisi apresentou um balanço das ações e destacou a importância de alguns programas para atrair investimentos.
O tempo mostrará a correta ação do governo em levar adiante, mesmo em tão curto espaço de tempo, um programa tão diversificado, abrangente e ousado para transformar nossa infraestrutura e melhorar a nossa logística. E já temos resultados. Os resultados confirmam que existe uma grande confiança nos negócios no Brasil, não só aqui dentro, mas também lá fora. Um grande número de investidores se mobilizam para participar do processo.
Gleisi Hoffmann retorna agora para o Congresso Nacional como senadora, cargo para o qual foi eleita pelo estado do Paraná. Reportagem Mara Kenupi.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Quais as necessidades enfrentadas pelas mulheres da mata, do campo e das praias de água doce da ilha de Marajó, no Pará?
Para fazer um diagnóstico sobre a realidade e as demandas dos serviços necessários a ribeirinhas do Marajó, a agência Barco da Caixa continua percorrendo a região.
A Secretaria de Políticas para as Mulheres quer saber as necessidades e reivindicações das mulheres em situação de violência na região ribeirinha da Ilha de Marajó, no Pará. A agência Barco da Caixa está percorrendo a região para fazer um diagnóstico sobre a situação das mulheres da floresta e das águas, traçando diretrizes para o acesso à justiça e à Lei Maria da Penha em locais remotos, fortalecendo as ações do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. De acordo com a Melinha Teles, responsável pelo projeto na Ilha de Marajó, a ideia é desenvolver uma política específica para atender essas mulheres.
O objetivo principal é ouvir as mulheres, as lideranças e o poder público sobre os casos de violência contra as mulheres, sobre as propostas que eles têm para enfrentar essa violência. Quer dizer, fazer um diagnóstico e elaborar um projeto para que tenha um barco que possa impulsionar esse enfrentamento da violência contra as mulheres aqui nessa região.
A moradora da comunidade quilombola de Caldeira, que fica no município de Salvaterra, na Ilha de Marajó, Nilma de Fátima, foi uma das mulheres ribeirinhas que recebeu esclarecimento sobre a Lei Maria da Penha. Ela falou da importância de conhecer esse instrumento de defesa da mulher.
Que não sirva de exemplo para os homens, mas para que as mulheres também possam reconhecer esse direito que nós temos, de não sofrer violência, tanto física como verbal, moral, psicológica, dentro de casa e fora dela.
Até o dia 6 de fevereiro, o barco vai percorrer 9 municípios marajoaras: Bagre, Curralinho, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, São Sebastião da Boa Vista e Soure. Mais informações em www.spm.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E o assunto ainda é arquipélago de Marajó, Luciano. Hoje, representantes da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, e também da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional se reuniram para discutir ações para gerar mais emprego e renda para a população de lá.
A ideia, Kátia, é aperfeiçoar a produção e a distribuição dos produtos regionais para que eles possam chegar a todo o Brasil e também ao exterior.
Entre as atividades que podem receber incentivos está a produção de queijo de búfala.
A ação faz parte do programa Rotas de Integração Nacional, que busca promover a inovação e a lucratividade de empreendimentos.
Gerais, Belo Horizonte recebeu hoje uma caravana da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que está divulgando o Simples Nacional e a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, a Rede Sim.
A Rede Sim é um processo único que vai integrar todos os órgãos e entidades da União, estados e municípios envolvidos com a legalização de empresas.
Entre os objetivos da caravana está a desburocratização do processo de abertura e o fechamento de empresas e o apoio à competitividade do setor.
A caravana da simplificação vai passar por todas as capitais do país.
Tirar dúvidas sobre os direitos de quem viaja de avião ficou mais fácil. Já está no ar uma página na internet com informações e serviços para os passageiros. É o Aerofácil.
Lá tem informações sobre compra e reembolso de passagens, check-ins, bagagens e viagens internacionais.
Também reúne aplicativos como o Infraero Online, que permite consultar horários e partidas de voo, e um outro que localiza pontos de táxi em todo o país.
O site é uma parceria entre a Secretaria de Aviação Civil e o Ministério das Cidades.
O endereço é aerofácil.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 5 bilhões de reais foram investidos nos últimos 10 anos para a compra de 4 milhões de toneladas de produtos da agricultura familiar.
1 bilhão e 300 milhões de reais vão ser dados de incentivo fiscal esse ano para projetos e pesquisas de combate ao câncer e de apoio às pessoas com deficiência.
O Brasil deve receber esse ano no carnaval quase 6 milhões e meio de turistas. A expectativa é injetar mais de 6 bilhões de reais na economia do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã. Brasil.